Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Meu convidado de hoje lançou recentemente um single junto com a Glória Groove chamado Vem Com Tudo, que é o começo do que está por vir. O que será que vem aí? Com vocês, Rael.
Som Apino, com Roberta Martinelli.
Rael, primeiro de tudo, que saudades. Quanto
eu
tempo,
também,
né?
Muito tempo.
Quando que você lançou o Capim?
2019. Acho
você
que
veio
antes
ainda, tipo, deve ter sido 2018?
Por aí.
5 anos.
Nossa senhora.
E aí, como é que foram esses 5 anos? O que você fez?
Turbulentos, turbulentos, muita coisa, né?
Muita coisa.
Ah, primeiro que eu lancei o disco e aí quando ia começar a turnê, veio a pandemia. Então foi um disco que eu tive que engavetar e se reinventar, fazer coisas pra tentar explorar mais ele. Tipo, fiz uma versão chamada Capim Cidreira Infusão, depois fiz uma série do Quintal, enfim. Tive que me virar, né?
A gente foi muito criativo, né, eu acho, sabia?
Sim.
Né, dentro daquele caos que a gente tava vivendo, acho que a música foi muito criativa.
Foi, foi.
Foi um inferno, mas foi.
Foi, e eu acho que também foi uma virada de chave, assim, na cena musical mesmo, assim, surgiu tantos artistas, tanta coisa nova, né, coisa que é tendência hoje.
E eu acho também, não sei se você sentiu isso, aqui virou quase um tratado de sucesso e fracasso, porque eu acho que a gente voltou um pouco, por causa da pandemia, para essa lógica de gravadora, no sentido, tipo, quem tinha muito ficou com bastante, e quem, os artistas independentes, artistas assim, não conseguiram resistir, assim, às casas de shows pequenas.
Sim.
Né?
É, total. Eu senti esse efeito também. Eu lembro que no comecinho, assim, alguns amigos, assim, da cena já tava, me ajuda, não vou conseguir. E muitos não voltaram.
E muitos não voltaram, eu acho que foi... Foi difícil, mas tava vendo isso, né? Falei, nossa, Rael, quanto tempo, deixa eu ver. Aí eu falei, nossa, meu, como o Rael tá bombado, né? Não, mas é verdade, eu fico lembrando, eu sempre lembro da gente na Rádio Cultura M, lá atrás. Você lembra a primeira vez que você foi? E é um caminho, tipo, claro, é longo e é trabalhoso. Claro que olhando de fora é fácil falar, mas você atingiu, acho, muitos lugares, né?
Sim, sim.
Mudou de patamar, de carreira.
Sim, sim. Consegui. Eu acho que aquela época que eu fui lá foi em 2013, talvez.
Acho que até antes. Era ainda só rádio. Era tipo 2010, 11?
Talvez.
Quando
talvez,
que você lançou
acho que foi...
o MP3?
Ah, 2010.
Então foi então, isso. 2010, 2011.
13 anos atrás. É, de lá pra cá, teve que lançar muita coisa também, né? Teve que trabalhar legal. Fiz muita parceria musical. Transitei em outros gêneros também. Eu acho que isso foi agregando até fazer... se tornar essa coisa sólida que ficou, né? Porque também eu sou independente, mas consegui resistir esse período turbulento da pandemia e tal.
Sim, e isso de transitar por outros estilos que você falou, foi uma coisa pensada para chegar em outros públicos ou foi uma vontade artisticamente?
Convites que eu recebi. Na verdade, todos me chamaram, do funk, do pop, do samba. Todos me chamaram, assim, acho que porque eu tenho essa coisa melódica dentro do rap, né?
Sempre teve.
Que é uma coisa bem brasileira, na verdade, influência de música brasileira, assim. Eu cresci ouvindo Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Alcione, essas coisas assim. E eu acho que quando eu fui começar a compor minhas canções, aí acho que tinha essa bagagem aí de casa, né? E aí eu acho que consegue flertar com esses outros gêneros, assim, né? E aí deu essa possibilidade. E acabou virando, sem querer, estratégico também, que eu acabei dialogando com o público dessas pessoas, né?
Sim, sim. Você falou do que você ouvia quando você era pequeno. Você começou nas artes pela dança, né?
Comecei pela dança, pelo break.
Com quantos anos?
8 anos.
8 anos. Você tem
vídeo
de
meu apelido
era
Faísca e do meu irmão era Fumaça. Eu assisti esses dias, cara. Eu tô fazendo uma série na Globo chamada Música Preta Brasileira.
Eu vi.
E aí o Celso Lobo, que ele é da produção do Fantástico... Aí eu falei, cara, eu comecei na dança e eu acho que a primeira vez que eu apareci na televisão foi numa série chamada Documento Especial. Era isso o nome. Ele falou, cara, eu tava fazendo isso daí. Ele, na época, ele trabalhava lá. Aí ele falou, me fala mais sobre esse bagulho. Aí ele me mandou agora um arquivo, eu e meu irmão lá pequenininho, batendo palma na roda de break, MT Bronx cantando porque o preconceito de cor e tal. Eu tava lá já.
E ali, a dança entrou como na sua vida?
Meu irmão, influência do meu irmão. Ele via na escola e mais velho, 4 anos. Eu tinha 8, ele 12. E aí ele trazia essa influência pra casa que ele via no intervalo da escola. E aí depois uns caras que tinham uma crew chamada Star Break chamou a gente pra dançar, porque ele me ensinava e a gente começou a dançar bem, assim. Eu era bem novo, tinha os movimentos bem flexíveis e tal.
Depois eu vou ter que fazer essa pergunta, como é que estão os movimentos hoje, depois
não,
dessa...
Não, teve uma época que tava terrível, eu tive que fazer 1 ano e meio de Pilates.
Pilates é mara, né? Salva!
Nossa, eu saía com mais fome do que fazendo musculação ou correndo. Porque você mexe nos músculos que você não mexe normalmente.
Total.
Eu acho que eu tenho que voltar, que eu tô meio travado. Eu virei meio maratonista nesse processo e você vai travando, né? Porque você vai exigindo muito do corpo. Enfim, o que, que a gente tava falando mesmo?
De você pequeno com seu irmão, ele chegava com essas influências.
E aí eu dancei dos 8 até os 10, porque essas pessoas que me levavam eram mais velhas, tinha 26... 20, enfim, tudo pessoas mais velhas. Eu tive que ficar, eu fiquei velho antes da hora também, porque você andar com essas pessoas, o papo tinha que ser outro, sabe? Na hora de dançar o break, você tinha que ter uma postura um pouquinho mais pra frente e tal. E aí essas pessoas, algumas morreram, outras arrumou briga e foi embora, outras casaram, e aí a gente ficou órfão de gente pra levar a gente pro centro da cidade, que era na São Bento, né, que a gente ia. Então saiu do Jardim Poranga, demorava quase 2 horas pra chegar na época. E eu lembro que na minha idade eu era o único que fazia esse tipo de trajeto, assim. Porque a maioria ficava na quebrada mesmo, jogando bola, sendo criança, né?
Sim.
Eu já não era mais. E aí eu fiquei órfão de dança, de alguém pra me levar pra dançar pros lugares. E aí ficou essa coisa da música, porque a gente usava a música pra dançar, né? Racionais, Tá Aí, Dizzy. Tudo que tocava na rádio também, porque a gente não tinha acesso aos LPs, essas coisas. Era tudo que tocava na programação da rádio, assim.
E aí, moleque, você já sabia, tipo, já vinha a vontade de ser artista, tipo, com 8 anos? Quando que você começou
com 11,
a meio...
Com 11. Comecei a fazer cover de Racionais MCs na escola. Eu e o Muca, irmão do Bill.
Sério?
O Muca Braz, ele toca mara. Comigo até hoje bateria, né?
Sim.
E dali pra frente fui só me inserindo. Aos 11 eu fiz cover de Racionais MCs, aos 14 Chico Sainz Nação Zumbi, e aos 17 eu comecei a fazer minhas primeiras letras... E aí, com 20 já, eu fundei o Pentágono, 21, por aí. 20, 21, por aí.
E você sacava que você era bom, assim? Tipo, que você tinha talento pra isso? Nesses rolês, assim? Porque nesse momento de escola, rola muito isso, né? Tipo, você vai experimentando coisa e vai vendo se funciona ou não, né?
Então, eu senti essa sensação de palco, assim. E aquilo falou, mano, eu quero ser essa parada. De acabar a música, todo mundo gritar ou bater palma, você se sentir, né, lisonjeado e tal. Foi nesse 11 anos aí, 11, 14, e dali pra frente eu falei, mano, eu quero ser essa parada, mas até chegar, foi um processo longo, tive que trabalhar, sempre trabalhei na vida, na verdade, até eu conseguir viver só de música, né?
E o que você trabalhou?
Pedreiro, lava rápido, office boy, feira, tudo.
Isso durante o Pentágono, esse tempo
durante
todo?
Durante o Pentágono eu trabalhei, fazia uns bicos, assim... transportadora, sabe, de carregar caminhão, ou trabalhei na prefeitura de Pinheiros também.
E aí uma hora você falou, não, é só agora a música me...
Na época, em 2006, na época que eu trabalhava na prefeitura de Pinheiros...
É muito rápido, né,
me
que em 2006
chamaram...
você tava quase já indo só música, né?
Tá, 2006 eu tava com o Pentágono e tal, e a gente tinha esse diferencial também, que a gente flertava com música brasileira e com reggae também. Então, dentro do cenário do rap, a gente já era meio diferenciado para não ter xerox. E aí eu comecei, eu já conheci o Criolo desde os meus 14 anos, eu conheci o Criolo. Na época eu andava de skate também, eu andava de skate onde ele estava fazendo um preparatório para ser professor numa escola chamada Cefam, eu conheci lá. E aí o Criolo foi convidado para o Som Brasil, pra cantar Vinícius de Moraes, aí ele me chamou, aí eu falei com o meu patrão, cara, eu vou ter que ir pro Rio, tá, você pode me liberar, tal, ele falou, ah, não, beleza, vai lá. Aí depois me chamaram pra fazer o Antônia, aquela série que teve na Globo também.
Lembro.
Aí eu fiz um episódio lá. E aí eu pedi de novo, aí ele falou, cara, eles estão te chamando, vai dar certo isso daí, eu não posso ficar te liberando direto, senão os outros vão achar que eu acho que você é mais que eles. E aí ele falou, mano, é melhor a gente...
Encerrar
esse processo. Aí eu, dali pra frente, eu falei, beleza. Aí eu me joguei. Eu falei, eu vou viver só de música, assim. Mas aí eu comecei a fazer um monte de coisa, né? Comecei a fazer parcerias, aí fiz back vocal pro Emicida, fui fazendo um monte de coisa que apareceu, assim, de música.
E isso é muito importante também, né, essas trocas e contatos que vão fazendo, né? Eu fico vendo muita gente que muda para São Paulo ainda e falo, nossa, meu, com tempo de internet, ainda precisa disso?
Sim.
E as pessoas falam, meu, precisa, porque aqui você tá indo lá e você vai na casa de um, vai na casa de outro, faz o rolê aqui, ainda faz diferença mudar de cidade para investir na carreira
Sim,
artística.
Vale. Eu acho que embora as coisas acontecem muito Rio, São Paulo, eu acho que ainda acontece mais São Paulo. Até as pessoas do Rio também vêm pra cá e passam um tempo e pá, e aluga casa, fica aqui. Eu acho que pra fazer esse flerte mesmo, assim, que eu acho que... A opinião de São Paulo parece que conta muito, assim, né?
Que coisa, né?
É muito doido.
É uma coisa que dá até vergonha. Tipo, você fala isso e eu fico meio puto, meu.
Não, eu sinto um pouco de vergonha também, mas é uma realidade.
Que coisa, né? É isso, né? Porque a gente vive na internet, a gente não vive na vida mais... Mas mesmo assim, a vida ainda conta, que horror. Tá, e depois do Pentágono pra carreira solo, teve um momento que você teve os dois juntos, não? Ou não, quando
teve,
você lançou
teve,
ali
teve.
No comecinho?
Eu lancei em 2010, o MP3 foi meu primeiro disco solo.
Quando eu me vi só nesse lugar, eu pensei que... Preciso sair pra me libertar. Seja com quem for, a minha vida é cantar. Nunca no mesmo lugar. Seja sozinho a dois, o resto eu vejo depois.
Aí eu já tinha dois discos com Pentágono, dois ou três, não me engano. E aí eu fiquei fazendo a turnê com os dois, assim, mas tinha hora que eu perdia um show meu ou perdia um do Pentágono. E aí em 2013, quando eu entro pro Laboratório Fantasma, eu produzi um disco com o Beatnik e Kessalan, dois produtores de Nova York que vieram pra cá e tudo mais. Eu ainda bem que eu segui as batidas no meu coração.
Meu lado humano, tudo que eu penso, meu aeroplano, universo imenso, é o que faço amando, é o que sigo e venço, vai me endireitando, se tomei o penso, vive batucando, meu interior, tum-tá, tum-tá, entendi, senhor, é o meu sensor, senso de direção, se eu tô indo só por ele, ele diz, melhor não, é a pulsação, dono de minhas paixões, ultimamente tem tomado todas as minhas decisões.
Aí eu tive que pausar com o Pentágono, assim. Falei, rapaziada, eu vou ter que produzir esse disco. Esses produtores, vocês sabem quem é. O Pentágono era fã também de Beatnik e Kessalan. Aí os caras super entenderam, sim. Só que no meio do caminho... Só que nesse 2013, eu também fiz o disco com eles. Fiz o meu e fiz um com eles.
Você fez os dois, uhum. Você seguindo junto. Aí.
Uhum.
E você...
Só não tava indo fazer show, mas eu gravei o disco.
Tá. E você já conhecia MC de Fiote aí?
Conhecia porque eu e o Criolo apresentava a rinha dos MCs e... MC da Projota, Flora Matos, essa galera toda ia lá pra batalhar.
Sim, eu lembro tanto em 2009, quando eu tava fazendo o piloto do programa, que eu marquei com o MC da de encontrar ele. Ele e o Kamau lá no centro, e eu fui, tipo, eu levava um microfone na mão ainda. Era um microfone que gravava nele próprio, e aí gravei, não sei o quê. Isso era 2009, eu acho muito louco ver a multinacional que se tornou, né, que vocês se tornaram nesse tempo. É mó...
O Emicida fez uma revolução, assim, né, dentro da própria carreira dele e tal, e também virou um case, né, durante um tempo virou um case, assim, pra outras gravadoras independentes e tal.
E é louco, eu acho que pra vocês, no rap tem uma cobrança muito gigante de vocês, mesmo fazendo sucesso... Vocês têm que continuar sendo pessoas muito maravilhosas.
Existe uma cobrança.
Todo mundo tem, né?
Você vai demais, a galera, tô te vendo, já foi demais. Aí, tipo, sei lá, alguns festivais, se você estoura com uma música, por exemplo, aí você já fica muito pop pra certos festivais. Os caras, não, puto, o cara perdeu a essência, ainda mais raiz. O rap tem dessas.
Não, eu acho que tudo tem dessas, mas o rap eu acho que é mais firme, assim, no sentido quase que não deixar vocês... Não
Sim.
deixar subir na cabeça mesmo, tipo, ó, cara, você não vai estrelar.
Exato, existe essa cobrança.
Mas
devido
não dá
ao fato que se deu, né, o rap no Brasil, o jeito que o rap gangsta se proliferou, né, através de Racionais MCs, então é uma coisa muito forte, até hoje ainda é muito forte, né, esse rap de contextualizar e tudo mais.
Sim, mas hoje acho que mudou um pouco, assim, acho que Hoje é mais permitido, entre aspas, ser mais estrela. Hoje é até bonito, né?
Hoje
o mainstream
vamos vencer, né, galera? Valeu, né?
É isso, vamos vencer, rolou,
faz
né?
Faz sentido também você fazer música só para um nicho, né? O ideal é dialogar com um monte de gente mesmo. E ainda bem, porque...
Porque naquela época que eu te entrevistei a primeira vez, tinha um lance um pouco... Quem fazia sucesso tinha um pouco, tipo, putz, o cara se vendeu, o cara entrou no sistema, o cara
rap,
não sei o quê.
Era difícil até ter melodias. Eu lembro que eu cantava e aí eu fui cantar em algumas quebradas e os caras ficavam olhando feio. Outros falam uma vez, mano, isso aí não é rap não. Esse neguinho com voz de mulher aí, sabe? Essa coisa assim. E então era uma coisa muito fechada, assim, muito machista também, né? E aí eu acho que foi se libertando dessas amarras, né?
Você acha que o mundo melhorou de lá pra cá?
Ah, eu acho que tem se falado mais nessas pautas, né?
Super, tem falado
eu
muito.
Eu acho que tem se falado mais, se cobrado mais. Eu acho que tem melhorado porque está sendo falado. Antigamente não era falado, né?
Nada.
Nada, nem as raciais, nem nada. Agora isso está mais em pauta. E eu acho que estando em pauta vira uma discussão que é bom trazer pra mesa. E a partir desse momento vai se libertando, vai melhorando. Mas eu acho que ainda está muito lento, né?
Não, é o caminho... Eu não acho que a gente não vai nem chegar perto de ver uma...
De ver, né?
Algo realmente bom, mas acho que o caminho...
Enfim,
tem melhorado muito.
Eu vejo pelas crianças, assim, adolescentes de agora, eles já não têm esses tabus que a gente tem, já não tem essa coisa de menino, menina. Pra eles não tem esse negócio. Eu vejo pelo meu filho, assim, não tem essa coisa.
Total, vejo
e
pela minha filha.
E eles estão livres lá, e é isso. E isso eu acho maravilhoso, sabe?
Sim.
Então eu acho que, assim... Eu acho que talvez seja possível ver, assim, nessa geração, né? Na nossa, eu acho que já esquece. Valeu, não se adessa cachorro velho, né?
Sim, eu lembro quando você foi no programa e quando o Criolo foi a primeira vez que eu falei... Foi pela primeira vez que eu falei que vocês eram cantor. Eu acho que o Criolo, eu falei que era cantor e ele, não, eu sou rapper. Ele ficou meio... Aí eu falei, não, mas você é cantor também. A gente ficou numa discussão, assim. Mas acho que era um pouco esse período da música ainda.
Sim, sim. Era uma... Parece que tinha que ter uma autoafirmação do rap, assim mesmo, né? Era difícil você até mesclar, né? Tal. Com outros gêneros e tal.
Bom, aí chegando mais pra frente hoje, né? Um pouco antes ali, na época do Capim, eu lembro que se rolava muito um papo. Você falou bastante em entrevistas que você deu, em coisas de um período de depressão que você passou por ali.
Passei.
Foi nessa época do Capim?
Foi nessa, um pouquinho antes, né? Passei, assim, tava meio, tipo, sei lá, acontecendo várias coisas legais dentro da minha carreira e tudo mais, mas eu não tava, não via graça em nada, assim, sabe? Tava sentindo mais muito graça em fazer show, não tava gostando das coisas que... E tava tudo certo. Eu estava num momento que é o que o músico sonha ter, né? Que é viver da música, conseguir dar uma moral pra minha mãe, colocar meu filho numa escola legal e tudo mais. Só que não tava batendo nada, assim. E aí eu comecei a, né, fazer terapia, essas coisas, aí depois fui diagnosticado mesmo, assim, com um quadro, né, depressivo e tal, e aí me tratei, fiz terapia pra caralho, e aí voltei, assim, e aí o Capim foi um disco de libertação desse processo, né.
Sim, todo mundo fala pra mim, quando eu agora falo, mas você tá, você faz terapia? Eu falo, faço um monte, gente, mas eu queria saber quando é que resolve.
Cada
eu sou
hora.
Ansiosa, gente.
Eu tenho ansiedade ainda, demais.
Eu tenho muita ansiedade.
Eu sou muito ansioso ainda, tipo, acho que foi uma coisa que ficou. Mas eu fiquei notando que desde criança eu era assim, eu tenho uns tiques com a mão, de fazer assim, ou de dormir mexendo o pé.
Enquanto o Rael fala, eu tô fazendo as coisas que ele tá falando. Tipo, ele falou, eu fiz assim com a mão, eu olhei pra baixo na minha mão aqui no microfone, eu tava fazendo igualzinho que você tá fazendo.
Eu aqui com você, eu tô em casa porque a gente se conhece já e eu me sinto bem à vontade. Mas normalmente, em ocasiões de entrevista ou televisão, eu fico muito ansioso.
Televisão é foda porque televisão é a arte de parecer natural, que é impossível de ser, né?
Exato.
Tipo, 70 pessoas, câmera olhando pra você, você não pode falar besteira, você não pode errar, você não pode...
É muito difícil. Então, eu passei por um processo que eu entrei, na verdade, por causa de uma coisa que aconteceu na televisão. Quando eu cheguei pra gravar um programa Encontro, quando era com a Fátima ainda... A gente ia falar de bem-estar, de não sei o quê, de qualidade de vida, eu acho que era o tema. e eu ia lançar alguma coisa. Era na época do Coisas do Meu Imaginário isso. Só que quando eu cheguei lá, aí tinham acabado de matar a Marielle. Eu cheguei à noite e mataram a Marielle. No outro dia era eu.
Você tá brincando.
E aí mudou a pauta do programa. E aí ninguém conhecia a Marielle. Hipocrisia, fala, conhecia, porque o pessoal é um partido pequeno. E naquela época tal, pouca pessoa conhecia. Só quem era do Rio conhecia mais. E aí eu tava lá e o pessoal da produção falou, a gente tá tentando chamar uma amiga da Marielle, mas não tá vindo ninguém, mas aí eu falei que você fala. Tipo, só porque eu sou preto, aí a galera achou que eu conhecia e tal. E na hora de falar eu falei, pô, infelizmente, muito lamentável, muito triste, perdemos uma pessoa, porque, mano, não conhecia, como é que eu vou falar de uma pessoa que eu não conhecia?
Claro.
E o respeito pela família e tudo mais. Aí depois vinha uma galera na internet, nossa, que despreparo dele pra falar e não sei o que lá. Aí aquilo foi me bolando um pouco. Foi ali que eu comecei a ver que eu tava ficando muito ansioso, aí comecei, depois virou esse quadro, assim, depressivo.
E a internet, né, isso
internet.
Também, né? Internet. Internet. Que eu acho que causa isso em todo mundo, né, de alguma maneira a gente fica... Mas você falou isso, que louco, no dia da Marielle, o Emicida veio aqui, e não é... Também, ele vinha pra fazer alguma outra coisa, e aí rolou isso, aí eu mandei uma mensagem, tipo, e aí, será que a gente cancela, não cancela? Ele, não, eu já tô a caminho, vamos aí. Mas foi a mesma coisa.
E eu só tirei esse peso, assim, de mim depois, que eu fiquei me cobrando mesmo, caramba, é verdade, né? Mas tipo, mano, não, calma, pera lá, não tem que ficar se cobrando assim, você não conhecia a pessoa, tinha que respeitar a família, não dá pra sair falando. Depois eu entrevistei a Aniele. Eu fazia um quadro na pandemia chamado Madrugada Gang, pelo meu Instagram. E aí eu entrevistei a Aniele, Bela Gil, um monte de gente. E aí eu me libertei disso quando eu conversei com ela e falei dessa coisa. Ela falou, nossa, que sinuca de bico que te colocaram e tal. E ela entendeu super, assim.
Não, e isso é muito difícil, né? Quando a gente perde alguém, e ainda mais de um jeito bizarro e brutal, como foi com a Marielle, né? É muito difícil falar, né? Eu acho muito difícil falar sobre a perda de alguém, seja quem for, né? Tipo, quando morre algum artista da música brasileira, as pessoas só podem falar. Eu tenho uma pequena fobia também desse momento, porque tem um lance que parece sensacionalismo, com exibicionismo próprio.
Exato.
Eu fico... E ao mesmo tempo, a pessoa merece ser homenageada. Enfim, eu entro numa crise existencial sobre o meio de comunicação, sobre a internet, sobre a vida, sobre tudo.
Exato, não, e no dia o Crivella já tava, vou colocar o nome de tal escola, e já tava se beneficiando da morte da
menina. Que doideira.
É.
Bom, aí depois, e aí agora, você tá lançando, você lançou o single, que é o começo de uma nova coisa, ou não?
É sim, o começo de um novo trampo, né?
Lancei já tá
esse
pensado,
single, vem
já
com
tá...
tudo. Eu fiz um monte de música, na verdade, e eu tô nesse processo agora de selecionar. Tem que selecionar umas 10, no máximo 12. Eu fiz umas 23. E essa vem com tudo, ela vem da minha relação com... vem com tudo no sentido de... Eu viajei muito pra África nesses últimos anos e esse ano eu fui pra Jamaica também. Então uma coisa que eu notei muito é essa coisa da dança. Dos bailes, do dancehall, do sound system e tal. Então eu quis trazer essa textura pra música, assim, né? E ela é meio uma afropop, mas tem influência de dancehall, que é mais jamaicano. E tem também essa coisa do funk, né? Essa coisa. E a coisa da repetição. Música africana tem muita repetição. É meio mântrico, assim, as músicas. Você pegar uma célula que fica se repetindo. E aí eu quis trazer isso pra esse single, sabe? E aí eu achei que tinha que ver com a Glória muito, assim. E ela é bem, né, Lady da Leste, assim, essa coisa do baile, de rua, sabe, do funk. Mas ela também, eu acho que além dela ser maravilhosa como pessoa, ela faz três coisas bem. Ela canta, ela dança e ela rima também. Dificilmente você encontra uma pessoa que faz essas três bem. E ela faz. E aí eu conversei com ela, a gente se encontrou em alguma festa, eu falei da gente fazer alguma coisa, mas aí ficou só na ideia. E quando eu tava com essa música... Mandei pra ela, ela falou, só falar, olha a roupa e colou, chegou chegando.
Vamos, amiga.
Estão indo pra igreja, é?
Sim, pra nossa.
Melhor coisa do mundo, é pra
trava, de chava, destrava e tira da fossa qualquer vagabundo.
Que maravilhoso.
É.
E essas viagens que você fez eram férias, né? Ou não? Eu lembro umas de férias, que eu fiquei acompanhando no Instagram.
Uma foi turnê.
Uma foi pra Angola,
né? Fui pra Angola e fiz um show lá em Luanda e acabei fazendo um clipe lá, que era do Capim Cidreira, Flor de Aruanda. Mas o resto foi férias. Fui pra Tanzânia, Namíbia, Zimbábue, África do Sul, Ilhas Maurício. Fui indo à África, assim. Você começa aí, parece que...
Quando você foi pra África do Sul, eu nunca esqueço. Eu ia pra África do Sul no mesmo ano. Eu acho que eu até te contei, eu não lembro disso. Que quando eu fui, o passaporte tava vencido. Perdi a viagem.
Putz.
Essa é a viagem nunca feita. Tipo, carrego esse negócio aqui, ó. A gente ia, tipo, dia 22 de dezembro, uma coisa assim. Chegamos no aeroporto, puta, vacinado, tudo, sabe? Aí a galera, meu, vocês não vacinaram? Não, vacinamos, a gente só não viu o passaporte vencido.
Nossa.
Não fomos. Bom, mas e aí, eu imagino você que é aquela pessoa que não para de pensar em música nas férias e fica,
uhum.
e fica pesquisando e
fui vendo,
sacando
fui
o que é.
Conhecendo artistas que na época não tava grande e hoje lota estádios em Londres, tipo Burna Boy. Essa coisa do Afrofusion, né? Cresceu muito. O Skid, eram artistas que eu fui conhecendo naquele período. Que eram pequenos, agora são gigantes, assim. Tipo, todo mundo dos Estados Unidos quer gravar com esses caras. Drake, enfim. Todo mundo. Tava na Jamaica lá agora, aí o Burna Boy tava lá. Um monte de gente quer gravar. Ele gravou, acabou gravando com um cara de lá chamado Byron Messias. E aí fui me aprofundando nisso, assim, aí eu quis trazer um pouco dessa textura, assim, pro single.
Pro disco, já é um pensamento.
No disco também vai ter, mas no disco eu vou trazer coisa de forró também, de música brasileira. Meu pai era sanfoneiro, né, tal, e aí eu tinha feito uma música pra me fazer com ele, mas não deu tempo, ele morreu de Covid. E aí eu falei, vou fazer mesmo assim, né, aí eu tô pensando em chamar uns sanfoneiros brabo aí, tô querendo colocar algumas faixas.
E ele... Quantos anos ele tinha?
78, eu acho.
78, hoje em dia é foda, né? Porque conforme a gente vai ficando mais velho, eu acho todo mundo jovem. Sim. Sabe? Tipo, a pessoa, quando você morreu, 80, ah, era novo
era
ainda.
Novo.
Eu falo, quanto mais eu fico velha, mais eu acho que tá todo mundo novo. Ah, mas que bonito. E aí você já tá pensando nesse disco pro ano que vem.
Sim.
Mas ainda rascunho total.
Tem bastante coisa pronta já, assim, eu tô entrei em estúdio com o Nave, né, o produtor Nave, porque a gente fez a Envolvidão, que é a minha música que tem, que me apresentou pro Brasil, assim, foi a Envolvidão, né, só que a gente nunca parou pra fazer um disco. E aí eu convidei ele pra gente entrar nesse processo, aí a gente começou agora, aí deu uma pausa que ele foi lá pro Grammy, e a gente vai retomar em dezembro.
E fazendo. Aí, como é que é você nesse processo de disco? Você é aquele cara...
Ansioso também.
Controlador também? Não.
Não.
Não,
eu aprendi,
né,
muito a compartilhar música com Beatnik Kessalan, com Ganja Man, né? Porque eu já chegava com as ideias e aí eu fazia eles imprimirem as ideias deles também, né? Somar, né? Então eu não fico monopolizando, assim, não. Tem coisa que eu fico meio apegado, assim, que você já ouviu de um jeito, aí o cara quer fazer de outro, aí você fala, porra, mas daquele jeito tava mais da hora.
E você é autodidata? Você aprendeu sozinho?
Aprendi.
Foi.
Só mexer em software, que o Apollo, que é do Pentágono, eu fiz um rolo com ele. Falei, ó, te dou um microfone, você me ensina. Aí ele me ensinou a mexer no software, aí daí pra frente eu comecei a produzir sozinho.
Você sabe que a gente teve uma aula recente aqui com o Ganja, que foi muito foda, que a gente ficou falando de mercado de música, né? De... O Ganja pensa muito bem, né, sobre isso tudo, mas como hoje em dia a gente fala muito mais sobre... Menos sobre arte e mais sobre mercado, né?
É, isso é triste, na verdade.
É triste, a gente ficou falando disso até, tipo, o lance dos feats, né? Que hoje em dia faz feat, nem ninguém se vê, né?
Se
só
você
faz,
não faz, né?
Não, faz pra agregar, mas sem a motivação, sem a vontade, sem o... Ele ficou falando disso, assim, como a gente vai pensando... Acho que o lance do... Nem sei se é polêmico falar disso, depois você me fala se você acha. Mas o lance da Duda Beat, da Juliette, do Emicida... Acho que tem um pouco disso, né? É um lance de mercado em que artisticamente as pessoas se isentam no sentido do... Ah,
Vamos aí. Tem um dinheiro rolando.
É, tipo, você falar, ah, não era eu, não sou eu que tenho que falar porque me convidaram. Mas eu acho que isso mostra um pouco o lance mercadológico acima do artístico, né?
Acima do artístico e tem uma outra coisa, essa coisa algorítmica também.
É, o algoritmo.
Essa coisa do algoritmo ficou terrível, assim, porque tem essa coisa do feat que agrega, que faz o movimentar o algoritmo. Aí se você ficar muito tempo sem lançar, você tem que ir lançando aos poucos de novo, até antes de você lançar um disco pra alimentar os algoritmos que estão adormecidos.
Sim.
Então vira uma loucura, assim. E aí e tem as playlists e tem não sei o quê.
E tem que pensar nisso também ao mesmo tempo,
estrategicamente,
né?
Tipo, tem que pensar.
É dentro disso, mas ao mesmo tempo, como é que faz pra fazer...
Acho sem, que isso... sem zoar a cabeça do artista, né?
É isso. Sabe responder isso? Como é que faz pra fazer artisticamente... E conviver com o mercado sem pirar?
Eu acho que você tem que ter um time que pense estrategicamente, mas musicalmente falando, você tem que fazer o que você quer fazer. Faça o que você quiser fazer, que as pessoas certas vão ouvir também. Sabe? Eu acho que tem que ter um pouco disso. Às vezes você tem que apresentar o que você quer, não o que as pessoas estão esperando porque o mercado tem certo tipo de tendência. Sabe? Ah, vou fazer um disco de trap agora, porque é o trap que tá rolando. Sabe? Eu acho que existe um jeito de você dialogar com essa vertente, mas não precisa de fazer um disco.
Sim.
Sabe?
Sim.
Eu acho que talvez esse seja uma linha do meio desse caminho aí, mas ainda também eu acho que é bem complexo, porque...
É,
quando
aula...
você vai falar com o seu time de estratégia, de marketing, vai estar falando, não, mas olha... Seria interessante você dialogar com essa geração aqui. Então, você vai precisar fazer essas concessões. É difícil, mano. Eu acho que zoou um pouco. Ficou um pouco...
A gente tava falando isso. O Ganja me abriu a mente no sentido... Quando a gente começou, né? Naquela época, Rádio AM, naquela época... Teve um momento em que os artistas independentes passaram a ditar o mercado, né? Então era tipo quando o Criolo lançou Nó na Orelha, a galera vinha e aí tipo, não, o que, que você tenta me agregar? Não tem nada a me agregar, então não vamos fechar com ninguém, vamos fazer sozinho porque vocês não agregam em nada, entendeu? É. E aí todo mundo seguia o que estava sendo feito. E o que eu acho é que o que o Ganja acha, e eu concordo com ele, é que o mercado pegou as rédeas do jogo de volta.
Pegou.
Assim como a direita pegou... Na época do bolsonarismo, de volta às rédeas do jogo. Começou a ditar qual era a pauta e a gente caía.
Sim. Eu acho que voltou, sim. E essa coisa muito dos números também, né? Os números ditam muito, sim. As negociações com as gravadoras, quanto que eles vão dar. Tudo isso conta demais.
E ao mesmo tempo você quer ter número, né? É muito louco.
Total.
Esse é
todo mundo
ser ou não
quer.
Ser, essa questão.
Todo mundo quer.
Todo
é
mundo
hipocrisia
quer.
Falar que não, sabe? Até o cara... mais indie, underground possível, ele quer ser visto, né? Não tem essa.
Quanto mais tem, mais dá vontade de ter?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que é porque, assim, quando você chega num certo patamar, é aquela frase do Emicida, né? Depois que você acostuma com a primeira classe, é foda, né? Você não vai querer ir depois na econômica. É difícil. Mesmo, assim, essa coisa do ser humano em contato com esse tipo de realidade. Quando você vê que você pode um pouco mais, tipo, puta, eu cheguei aqui, mano, mas, ó, se eu fizer tal coisa, tal movimentação, eu consigo chegar ali. Aí você... É bom também que você fica com uma... Você tem um foco, né? Você tem um ponto de partida e aonde você quer chegar, né? Às vezes você ficar também, ah, deixa assim, vamos fazer assim mesmo. Aí você vai, sabe, parece que perde um pouco do propósito.
Sim, no vídeo, no Reels de lançamento do Vem Com Tudo, eu vi, tem uma ali você começa falando que você se assumiu como homem preto muito cedo.
Uhum.
Você, desde que, você imagino que com criança você já devia estar assumido, assim, como homem preto. E eu fico pensando que é isso, né? A gente fica cobrando humildade, fica não sei o quê, e que o movimento negro ensinou muito a todo mundo, né? A se mostrar mesmo e foda-se, né? Até um orgulho, um empoderamento, né? Isso.
Sim.
A gente foi aprendendo com o tempo. Você acha que isso também ajuda nessa vontade de ter mais, assim, nesse reajuste que a gente... O Rico Dalassan fala isso, que a gente sempre quer reajuste.
Eu acho que ajuda, sim, a identidade é muito importante, né, a afirmação. Eu acho que os bailes trouxeram muito essa textura. Os bailes trouxeram muito esse comportamento, porque lá era um aquilombamento, tipo, você pegar a Chic Show, ter feito os eventos no Palmeiras, ter trago James Brown, Eight in the Fire. Tipo, as pessoas, era lugar onde se encontravam, onde se vestiam, onde se sentiam fazendo parte de alguma coisa, né? A Vem Com Tudo, eu quero também trazer um pouco dessa coisa dos bailes mesmo, porque os bailes pra mim é mais do que uma festa. Foi onde eu aprendi a me relacionar, foi onde eu aprendi a respeitar o outro, foi aonde começamos a pensar em bloco, foi aonde eu vi o KLJ lá no Sintonia, ele dava um papo, aí nós ficava a semana inteira, e os moleques, você viu a hora que o KLJ falou tal coisa, mano? Uhum. Nossa, é foda aquela ideia. Então, foi a minha formação, né? E isso traz uma identidade quando você vai fazer o seu trabalho também, essa coisa toda visual, essa coisa do orgulho, né? Você ter isso, você trazer pro seu trabalho, reverbera também.
Sim.
As pessoas vão ver a sua verdade nisso, naquilo, né?
Então... Não, e agora é você que forma também, né? Você tá falando da formação vendo tanta gente, mas sim, hoje você é um dos caras que forma uma geração também, sim, que tá pra
sim
vir.
Sim, é uma responsa.
É. Uma é uma delícia e uma responsa.
É.
Você volta quando lançar o disco?
Volto.
Então vai ser mais rápido dessa vez.
Se você achar que eu mereço.
Rael, volto, você sim tem um lance que é foda. Eu falei aqui pra todo mundo. Falei, meu, Rael, vem aí, o chefe. Todo mundo, ah, o Rael é maravilhoso. Ele é muito legal. O Rael é muito legal. Então, que Rael, bom, seu carisma já abre umas 300 portas.
Que bom.
Mas acho que a gente se vê ano que vem com o lançamento, aí a gente faz de novo aqui.
Boa, bora, bora que vamos.
Valeu, de novo, sempre.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Ela não para um segundo, é a melhor coisa do mundo.
Esse foi o Som Apino Entrevista, que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camille Damasceno.
Festa e passeio, nada como um dia após outro dia e mais uma noite no meio, tem que eu